Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Hoje, o sol não brilhou mais intenso na vida de alguém. E assim tem sido com muitas famílias que perdem seus entes queridos nessa guerra contra um novo coronavírus. E o que fazer para lidar com essa perda tão dolorosa? Ou o que pode ser feito para ajudar alguém que está passando por isso? Eu sou Carles Carmeliati e recebo aqui no nosso programa a professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão. A professora que esteve aqui com a gente durante toda a semana e hoje volta para passar algumas dicas sobre como lidar com a perda. Então confira! Olá, professora, muito obrigada por participar da nossa série. A gente vê tanta gente perdendo familiares e amigos e muitas vezes se sente até paralisado, sem saber como ajudar. E como a gente pode contribuir, professora, com quem está passando por esse momento difícil?
Nós precisamos falar desse luto, não negar. Todas as vezes que o luto, né, na clínica, a gente vê que ele é complicado, é quando há uma negação. Então, a negação do sofrimento e da dor. É poder falar, se a gente não pode falar presencialmente. Você vê que a nossa cultura, por exemplo, no interior, as famílias se visitavam. Quando morria alguém, ia uma outra família visitar, e a pessoa falava, e uma outra pessoa visitar, e a pessoa contava de novo. Já que a gente não pode fazer isso presencialmente, igual a gente está conversando agora, né, que os amigos pudessem tentar visitar os outros amigos, que seja através da tecnologia que hoje a gente tem disponível.
E é sempre que a gente consegue ajudar, professora, que a conversa vai ter aí esse efeito positivo para quem está passando pelo luto?
Existem esses dois lugares. Existe esse lugar do amigo, do acolhimento, e a amizade, desde os filósofos gregos, né, ela é um dos maiores bens que nós humanos temos, e nós vamos ter que aprender um novo tipo de acolhimento, que não precisa da presença física necessariamente. Agora, à medida que a gente vê que a situação do nosso amigo vai além da nossa capacidade como amizade, também ter todo o carinho, o cuidado de falar, olha, quem sabe você procura uma ajuda especializada. Se a gente começar a perceber que a pessoa está tendo ideação suicida, autoestima baixa, não come, não dorme, aí seria o caso de pedir para procurar alguém, médico mesmo, né? Alguém especializado para acolher essa dor.
E para encerrar a entrevista, professora, uma pergunta aí bem complexa, né? Como que a gente pode pensar na finitude da vida de uma maneira mais saudável? É possível?
Na verdade, hoje as mortes, elas estão sendo antecipadas, como na guerra, em que pessoas morrem antes da hora do ciclo natural. Mas sem essa situação atual, sem a situação de guerra, sem a situação de um atentado terrorista, aí as etapas poderiam ser vivenciadas com mais tranquilidade. Como na guerra, até hoje, né, as mortes que seriam desnecessárias ecoam até hoje dos túmulos e nos assombram. Gostaria de colocar, foi uma reflexão que eu fiz para mim mesmo. Eu falo que é importante a gente saber conversar com a gente mesmo. Eu venho de uma família de refugiados de guerra. Então, andando aqui, dando umas caminhadas, olhando a natureza, eu me lembro que não há mal que nunca acabe.
Não há mal que nunca se acabe. E uma mensagem bonita de esperança da professora Tatiana Mourão para encerrar o nosso programa de hoje. Mas amanhã estamos de volta para falar sobre um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG. É o Telepan Saúde, que atende gratuitamente pessoas enlutadas e profissionais de saúde da linha de frente para apoio psicológico. Conversaremos com o coordenador do projeto, professor Elian Nunes. Não perca! Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmeliati. Informação é saúde e até amanhã.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.